Módulo 16 – Os deveres do servidor. Artigo 180 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 19 minutos. Antes de começar. Oi! Hoje a aula tem um formato diferente de tudo que a gente viu até aqui, e eu preciso te contar isso antes de você começar, porque muda a estratégia inteira de estudo. O módulo tem um artigo só. O artigo 180. Parece pouco, não é? Esse artigo único carrega 16 incisos, e cada inciso é um dever diferente do servidor público. 16 frases curtas, secas, alinhadas uma embaixo da outra. Sem parágrafo nenhum para explicar, sem definição, sem exemplo. A lei simplesmente lista e vai embora. E é exatamente por isso que este é um dos artigos mais cobrados da lei inteira. Pensa como pensa a banca, com 16 itens numa lista, ela pode inventar um 17º que não existe e te perguntar se ele está lá. Pode trocar uma palavra por um sinônimo parecido e ver se você percebe. Pode perguntar qual dever não consta do artigo. Lista longa é presente de aniversário para quem escreve prova. Agora, o caminho errado de estudar isso e é o caminho que quase todo mundo pega é sentar e tentar decorar as 16 frases na ordem em que a lei escreveu. Funciona no sábado à tarde, com café e silêncio. Não funciona na segunda-feira da prova, com o cronômetro correndo e a mão suando. Então a gente vai fazer diferente. Eu não vou te dar 16 coisas para guardar. Vou te dar 5 famílias. 5 grupos que contam uma história em ordem, quase uma linha do tempo da vida do servidor. Primeiro ele lida consigo mesmo e com a técnica do trabalho, depois com a chefia acima dele, depois com as coisas e os segredos que ficam sob a mão dele, depois com o próprio caráter, e por último com o cidadão que aparece no balcão. Decorada a família e o fio que costura os incisos dela, o número solto vem de carona. Porque quando você sabe que aquele dever é da família da hierarquia, você já sabe que ele mora ali pelo 6º, 7º ou 8º inciso. Vem comigo que dá para fazer isso bem. Parte 1 – O servidor e o trabalho dele, os 5 deveres de competência. Um ciclo, não uma lista. Os 5 primeiros incisos do artigo 180 tratam de uma coisa só, olhada por 5 ângulos, como o servidor exerce o cargo do ponto de vista técnico. E eles vêm numa ordem que não é acidental. Vão do mais amplo para o mais específico, e no fim fecham um ciclo. Vou percorrer os 5 com você e depois a gente amarra tudo. Inciso e exercer com zelo e dedicação. Este é o dever mais largo do artigo inteiro. Zelo é fazer bem feito, com cuidado. Dedicação é fazer com empenho, entregando atenção de verdade para o que está na mesa. É o chão sobre o qual os outros 15 se apoiam. Quem não tem zelo e dedicação não vai cumprir os demais por acidente. Moral da história, zelo e dedicação é o piso de todos os outros. Quem não tem isso já começa devendo antes do primeiro processo chegar na mesa. Analogia, é o alicerce da casa. Ninguém elogia alicerce, ninguém tira foto dele, mas sem ele não adianta escolher a cor da parede. Inciso 2º, manter-se atualizado. A lei manda o servidor manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício das atribuições dele. Traduzindo para a vida real, acompanhar o que muda na área em que ele trabalha. Norma nova, técnica nova, sistema novo. Não estacionar no que aprendeu no dia da posse, que pode ter sido há 15 anos. E repara numa coisa que passa despercebida, isso é dever. Não é iniciativa. Elogiável, não é dedicação extra que rende elogio na avaliação. É obrigação. Escrita na lei. Moral da história, o diploma da posse não tem validade eterna. Atualizar-se. É dever, não gentileza com o serviço. Analogia, o motorista que aprendeu a dirigir em 1995 e nunca mais abriu o código de trânsito continua sabendo dirigir. E continua tomando multa por regra que mudou sem ele ficar sabendo. Inciso 3º, perícia, prudência e diligência. Chegamos no inciso mais cobrado do bloco, e provavelmente num dos 3 mais cobrados do artigo inteiro. Presta atenção redobrada aqui. São 3 substantivos, e eles não são sinônimos. Cada um significa uma coisa distinta, e a banca vive testando se você sabe separá-los. Perícia é domínio da técnica específica da função. É o saber fazer. Quem tem perícia conhece o procedimento, conhece a ferramenta, conhece o jeito certo. Prudência é ponderação antes de agir. É pensar antes. Calcular o risco. Medir a consequência, não sair despachando no impulso. Diligência é cuidado e presteza na execução. É não deixar para amanhã. Não empurrar para a semana que vem o que cabe fazer hoje. Agora vem a parte que vira questão de prova. Cada uma dessas 3 falha de um jeito diferente. Leia esse desenho em voz alta comigo, porque é assim que ele gruda. 3 linhas. Na primeira, falta de perícia dá despreparo, a pessoa não sabia fazer. Na segunda, falta de prudência dá precipitação, a pessoa sabia fazer, mas não parou para pensar. Na terceira, falta de diligência dá relaxo, a pessoa sabia. Até pensou, mas enrolou e não fez na hora. Moral da história, perícia é saber, prudência é pensar antes, diligência é não deixar para amanhã. Quem só tem 2 das 3 já está devendo. Analogia, o cozinheiro do restaurante precisa das 3 ao mesmo tempo. Saber o ponto da carne, provar antes de mandar para o salão e servir enquanto está quente. Falhou numa, o prato volta. Inciso 4º, atualizar os dados cadastrais quando solicitado. Este é o inciso mais simples do bloco. E justamente por ser simples é que ele cai. O servidor tem o dever de atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Endereço, telefone, estado civil, o que a administração precisar para conseguir localizá-lo e tratar da vida funcional dele. Guarda essas 3 palavras, quando for solicitado. A lei não está pedindo que o servidor tome a iniciativa e vá atualizar cadastro por conta própria toda vez que muda de bairro. Ela pede que ele atenda quando a administração pedir. É bobo. É Kai. Kai. Kai exatamente porque parece bobo demais para estar no mesmo artigo que fala de moralidade administrativa e de ordem ilegal e o candidato descarta a alternativa achando que foi invenção da banca. Moral da história, dado cadastral desatualizado é servidor que a administração não encontra. E o que a lei pede não é iniciativa, é atender. Quando for solicitado. Analogia, é o cadastro no consultório médico. Ninguém liga para ele até o dia em que precisam te avisar de um resultado e aí o telefone antigo custa caro. Inciso V. Observar as normas legais e regulamentares. Fecha o bloco com a obrigação mais ampla de conformidade. E tem uma armadilha embutida no nome. A lei fala em normas legais e regulamentares. Não é só a lei em sentido estrito. Entra decreto, entra portaria, entra resolução, entra instrução normativa. Tudo que se aplica ao exercício daquela função específica. A moldura é bem mais larga do que o candidato apressado imagina. É, no dia a dia da repartição, o que mais alcança o servidor não é a lei, é a portaria interna. Que ninguém leu direito? Moral da história, não é só a lei. Portaria, resolução e instrução normativa também mandam. Analogia, no condomínio você obedece à lei do país, claro. Mas também ao regulamento interno que proíbe furadeira depois das 10 da noite. As duas coisas te alcançam, e a segunda é a que mais aparece. Os 5 lidos em sequência. Agora olha o conjunto. Lidos em ordem, os 5 incisos formam um ciclo completo. De competência técnica, saber fazer o trabalho, continuar sabendo ao longo dos anos, fazer com qualidade no caso concreto, asterisco asterisco manter-se localizável perante a administração e agir sempre dentro da moldura normativa asterisco asterisco vigente. Não é uma lista de 5 coisas soltas. É uma história com começo, meio e fim. Exemplo, Fabiano é perito criminal há 10 anos e se recusa a fazer o curso de atualização em uma nova técnica de perícia digital, alegando que já sabe o suficiente. Ele descumpre o dever de manter-se atualizado, do inciso segundo. É. Arrisca ir além, se produzir um laudo tecnicamente falho por causa disso, viola também o inciso terceiro. Sua colega Iracema, na mesma repartição, faz o curso. Atualiza o cadastro funcional toda vez que o setor de pessoal pede e aplica a técnica nova com calma antes de assinar qualquer laudo. Ela cumpre, em sequência, os incisos segunda, quarta e terceira. Atenção na prova, a banca funde perícia, prudência e diligência num bloco. Só e troca a ordem, ou substitui um dos 3 por um sinônimo impreciso. O clássico é escrever perícia, eficiência e obediência soa bonito, soa administrativo, e está errado. São esses 3 substantivos exatos, nesses termos. Uma segunda armadilha do bloco é apresentar o inciso V como se fosse a mesma coisa que o inciso segundo, dizendo que observar as normas legais e manter-se atualizado são o mesmo dever com outro nome. Não são. Um é sobre conformidade com o que está escrito, o outro é sobre reciclagem do que você sabe. O mnemônico do bloco de competência. Capricho, estudo, saber, pensar, agir, ficha, lei. Sete palavras numa corrida só, para cinco incisos. Repete comigo, rápido. Capricho, estudo, saber, pensar, agir, ficha, lei. Agora o que cada uma puxa. Capricho é o zelo e a dedicação do inciso I. Estudo é a atualização dos conhecimentos do inciso II. Saber, pensar, agir são os três substantivos do inciso III, na ordem exata. Da lei saber é perícia, pensar é prudência, agir sem enrolar é diligência. Ficha são os dados cadastrais do inciso IV. Lei é a observância das normas legais e regulamentares do inciso V. Repara na sacada, as três palavras do meio já entregam o inciso III inteiro, na ordem certa, dentro da própria corrida. Você não precisa decodificar duas vezes. Diz o sete de um fôlego só, sem pensar no significado, o significado volta sozinho depois. Parte 2. O servidor e a chefia, a escada de três degraus. Onde mora a exceção mais cobrada do artigo? Três incisos regulam a relação do servidor com a cadeia de comando e com o controle interno da administração. São os incisos sexta, sétima e oitava, e eles sobem numa escala crescente de formalidade. Aqui está a maior pegadinha do módulo. Guarda o cinto. Inciso sexto: cumprir as ordens superiores, com uma exceção. A regra geral é a que todo mundo espera de qualquer hierarquia administrativa, o servidor cumpre as ordens dos superiores. Só que a lei coloca uma exceção logo em seguida, e é ela que cai, asterisco asterisco não se cumpre. Ordem manifestamente ilegal asterisco asterisco. Cuidado com a palavra manifestamente. Ela não é enfeite. Manifestamente ilegal. É aquela ordem cuja ilegalidade salta aos olhos, que qualquer pessoa razoável enxerga sem precisar de parecer jurídico, sem consultar doutrina, sem pesquisar jurisprudência. É o óbvio ululante, não há dúvida técnica sofisticada. E agora a parte que separa quem estudou de quem leu por cima. Diante de uma ordem manifestamente ilegal, o servidor tem dever duplo. Não? Basta recusar-se a executar. É preciso também asterisco asterisco comunicar o fato à autoridade competente asterisco asterisco. Dois verbos, não um. Recusar e contar. Quem só recusa e fica quieto no canto dele. Não cumpriu o inciso sexto inteiro porque o silêncio, nesse cenário, pode ser lido como conivência com o que ele viu. Em voz alta, chegou a ordem manifestamente ilegal, saem duas setas dela, e as duas são obrigatórias. A primeira seta é recusar, ou seja, não executar aquilo. A segunda seta é comunicar, ou seja, levar o fato à autoridade competente. Uma seta só não fecha o dever. Moral da história, ordem manifestamente ilegal não se cumpre e também não se engole calado. São dois verbos, recusar e contar. Analogia, o garçom que percebe que o peixe está estragado não serve o prato. mas também não volta em silêncio para a cozinha e finge que não viu. Ele avisa o chefe antes que a próxima mesa peça o mesmo. Inciso 7. Levar as falhas ao conhecimento da autoridade superior. O inciso 7 é o dever de vigilância interna, e ele é mais amplo que o anterior. O servidor deve levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público ou da função de confiança. Repara no que não é exigido aqui, não precisa existir ordem ilegal nenhuma em jogo. Não precisa ter chefe pedindo coisa errada. Basta o servidor tomar conhecimento do problema no exercício da função dele, e o dever de avisar já nasce sozinho. Aquela expressão em razão do cargo faz trabalho no texto. O que diz para o dever é a informação que chegou até você por causa da sua função. Não é fofoca de corredor, não é o que você ouviu no ônibus. Moral da história, não precisa ter ordem ilegal nenhuma para nascer o dever de avisar. Viu falha por causa do cargo, conta para cima. Analogia, o vizinho que sente cheiro de gás no corredor não espera o síndico perguntar. Ele bate na porta da portaria e não porque alguém mandou. Inciso 8º. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Terceiro degrau, e o mais formal dos três. Representar não é a mesma coisa que comunicar. Representar é formalizar uma manifestação perante quem tem competência para apurar o fato. É instrumento próprio, com nome próprio, que deixa rastro no papel. E o inciso 8º nomeia 3 alvos: ilegalidade, omissão e abuso de poder. Muita gente lê os incisos 7º e 8º e conclui que são a mesma coisa escrita duas vezes. Não são. São graus diferentes de formalidade na mesma escada de reação a problemas. Moral da história, comunicar é avisar, representar é protocolar. O inciso 8º é o degrau formal, não é o inciso 7º com outro nome. Analogia, contar para o síndico no elevador que o portão está quebrado é uma coisa. Registrar a reclamação por escrito no livro do condomínio é outra. E só a segunda deixa rastro para cobrar depois. Os três em conjunto. Olhados juntos, os incisos 6ª, 7ª e 8ª desenham uma escada de reação a problemas, com 3 degraus de altura crescente. No degrau de baixo, o episódio pontual, chegou ordem ilegal, recuse e comunique. No degrau do meio, a rotina, apareceu falha, vulnerabilidade ou irregularidade que chegou até você por causa do cargo, informe para cima. No degrau de cima, a gravidade, o fato pede instrumento formal, então represente. Exemplo, Valquíria é chefe de seção na Secretaria de Obras e recebe da diretoria a ordem verbal de aprovar uma licitação sem os documentos obrigatórios. A ilegalidade é evidente. Valquíria precisa fazer as duas coisas. Recusar-se a executar e comunicar o episódio por escrito à autoridade superior. Nunca só uma das duas. Semanas depois, no mesmo setor, ela nota que o sistema de controle de estoque tem uma falha de segurança que expõe dados de fornecedores. Não há ordem nenhuma envolvida, ninguém mandou ela fazer nada errado e mesmo assim ela comunica o achado à chefia, cumprindo o inciso 7º de forma inteiramente independente do episódio da licitação. Atenção na prova, a pegadinha clássica do artigo mora aqui. A banca escreve: cumprir as ordens superiores como dever absoluto, asterisco asterisco omitindo a exceção da ilegalidade manifesta asterisco asterisco, e espera que o candidato marque que toda ordem hierárquica deve ser obedecida sem ressalva. Está errado, e o erro é por omissão, que é o tipo mais difícil de enxergar sob pressão. A segunda armadilha é tratar o inciso 7º e o inciso 8º como o mesmo dever com nomes diferentes. A banca cobra exatamente a diferença entre levar ao conhecimento e representar. O mnemônico do bloco de hierarquia: chefe ilegal, recusa e relata. 4 pedaços, 3 incisos. Diz em voz alta, com o tom de pergunta na primeira parte e o tom de resposta na segunda. Chefe ilegal é a ordem do superior que é manifestamente ilegal, à exceção do inciso 6º. Recusa é não cumprir essa ordem específica. E relata cobre os dois incisos seguintes de uma vez, comunicar as falhas e irregularidades à autoridade superior, do inciso 7º, e representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, do inciso 8º. O valor da frase está no I. Ele é a costura que fixa a coisa mais cobrada do bloco. Diante de ordem ilegal, o servidor tem dois verbos obrigatórios. Nunca um só. Parte 3. O servidor e o que está sob a guarda dele. Duas coisas que não são dele. Os incisos 9 e X protegem bens que não pertencem ao servidor, mas que ficam sob a mão dele por causa do cargo. Um deles é tangível, o patrimônio público material. O outro é intangível, a informação sigilosa da repartição. Coisas de natureza completamente diferente. E a lógica de proteção é exatamente a mesma. Inciso 9. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio. O servidor deve zelar pela economia do material e pela asterisco asterisco conservação do patrimônio público asterisco asterisco. Isso significa evitar desperdício e cuidar de bens, equipamentos e instalações como se fossem escassos. E são mesmo, recurso público mal usado por um servidor. É recurso que falta no serviço prestado a todo mundo. Agora presta atenção no alcance exato deste inciso, porque é aqui que a banca mexe. Ele fala de material e de patrimônio, coisa física, coisa que se pega com a mão. Papel, tinta de impressora, computador, veículo, mobiliário, prédio. Não é sobre gestão orçamentária. Não é sobre economia de pessoal. Não é sobre administração financeira em sentido amplo. Moral da história, o inciso 9 fala de material e patrimônio, coisa que se pega com a mão. Não é gestão de orçamento nem economia de pessoal. Analogia. É a mãe apagando a luz do corredor e guardando a sobra do almoço. Não é ela administrando o salário da família, é ela cuidando do que já está dentro de casa. Inciso X. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. dever de discrição, não repassar informação interna a quem não tem direito de acesso. Vale para a conversa informal no cafezinho e vale para o vazamento documental. As duas formas violam o mesmo inciso. E agora vem o ponto mais fino de todo este módulo. Leia devagar. O dever de guardar sigilo convive sem nenhuma contradição com o dever de comunicar irregularidades que a gente viu no bloco anterior. Por quê? Porque eles operam em domínios diferentes. O sigilo protege dado sensível legítimo, dado pessoal de cidadão, informação estratégica, matéria protegida por lei. É cofre. O sigilo nunca serve para encobrir ilegalidade ou abuso de poder. Não é? Tapete. E tem um detalhe ainda mais fino, que vale ponto quando aparece, o sigilo recai sobre o conteúdo específico da informação protegida. Nunca sobre o asterisco asterisco fato de existir asterisco asterisco uma falha ou irregularidade a ser corrigida. Esse fato, em si mesmo, nunca é sigiloso. É comum a prova insinuar que os dois deveres se anulam, que o servidor teria que escolher entre ser discreto e ser honesto. Não tem escolha nenhuma para fazer. Ele cumpre os dois ao mesmo tempo, todos os dias. Moral da história, sigilo é cofre para dado sensível, não tapete para varrer irregularidade por baixo. Analogia, o médico não conta a doença do paciente para ninguém, nem para a família dele. Mas se descobre que a seringa do hospital está contaminada, ele grita e não usa o sigilo do prontuário como desculpa para calar sobre a seringa. Exemplo, Wellington é almoxarife de um hospital público e percebe que seringas estão sendo descartadas antes do prazo de validade por erro de armazenamento. Ele faz três coisas ao mesmo tempo, e nenhuma atrapalha a outra. Corrige o procedimento de armazenamento, cumprindo o zelo pela economia do material do inciso 9. Não comenta com terceiros os dados de pacientes que viu nos relatórios internos, cumprindo a guarda de sigilo do inciso X. E relata ao superior a falha do estoque, cumprindo o inciso 7º porque falha é irregularidade, não é segredo protegido. Se o Wellington escondesse a falha, alegando sigilo da repartição, estaria descumprindo o inciso 7º sob o pretexto de cumprir o inciso X. A lei não autoriza essa troca. Atenção na prova, a banca tenta transformar guardar sigilo em abster-se de denunciar irregularidades, como se um dever anulasse o outro. Os dois coexistem, sempre, sigilo é sobre dado sensível, comunicação é sobre falha ou ilegalidade. A segunda pegadinha, frequente e sorrateira, troca economia do material por economia de pessoal ou economia orçamentária. Parece a mesma família de palavras. Não é? O inciso 9 fala de material e patrimônio. Parte 4 – O servidor e o caráter dele. Aqui a lei mira outra coisa. 4 incisos 11, 12, 13 e 14 tratam do comportamento do servidor como pessoa investida em função pública. E note a diferença em relação ao bloco 1. Lá, a lei olhava para a capacidade. Se o servidor sabe fazer, se está atualizado, se aplica a técnica direito. Aqui, ela olha para o caráter. São eixos diferentes, e dá para ser ótimo num e péssimo no outro. Inciso 11. Ser leal às instituições a que servir. Lealdade institucional. Comprometimento genuíno com o órgão, não apenas obediência formal às ordens do expediente. E cuidado com a palavra escolhida pela lei, leal às instituições. Não ao chefe, não ao diretor, não ao secretário da vez. Instituição é o que fica quando as pessoas passam. Moral da história, lealdade é com a instituição, não com o chefe da vez. Chefe passa, o órgão fica. Analogia, o jogador é leal ao time, não ao técnico que o escalou. Quando o técnico sai, a camisa continua a mesma. Inciso 12. Ser assíduo e pontual ao serviço. O dever mais concreto e mais verificável do bloco todo. Não depende de avaliação subjetiva de ninguém, ou o servidor estava lá na hora, ou não estava. E aqui tem uma sutileza que rende questão, são duas exigências dentro de um inciso só. Assiduidade é comparecer nos dias devidos. É vir. Pontualidade é chegar no horário marcado. É vir na hora. Dá perfeitamente para cumprir uma e falhar na outra. Quem nunca falta mas chega sempre atrasado é assíduo e impontual. Moral da história, assiduidade é vir, pontualidade é vir na hora. São dois deveres num inciso só, e dá para cumprir um e falhar no outro. Analogia, o convidado que aparece em todos os aniversários da família, mas sempre quando o bolo já foi cortado. Ninguém pode dizer que ele faltou e ninguém deixa de reclamar. Inciso 13. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Este inciso é bem mais largo do que o candidato costuma achar. Ele exige coerência entre a vida funcional do servidor e os padrões éticos esperados do cargo. E alcança conduta dentro e fora do expediente, sempre que essa conduta reflita sobre a função exercida. O erro comum é reduzir moralidade administrativa a dinheiro desviado. Cabe muito mais coisa aí dentro. Cabe conduta feia sem um centavo trocando de mão. Moral da história, moralidade administrativa é bem mais larga que dinheiro desviado. Cabe conduta feia sem um centavo trocando de mão. Analogia, o árbitro que não recebe nada de ninguém, mas passa a semana inteira postando provocação contra um dos times. Não roubou nada e ninguém mas confia no apito dele. Inciso 14. Declarar-se suspeito ou impedido. E chegamos ao inciso que mais surpreende o candidato. O servidor que tem interesse pessoal, familiar ou financeiro num processo deve declarar-se suspeito ou impedido, nas hipóteses previstas em lei ou regulamento. O que a banca cobra é o momento e a iniciativa. Não é um dever que nasce depois que alguém aponta o dedo. Não depende de provocação de terceiro, não depende de denúncia, não depende de o chefe perceber. É dever proativo, o próprio servidor levanta a mão e se afasta antes de qualquer manifestação nos autos. A lei confia primeiro na autodeclaração de quem está no conflito, que é, admita A coisa mais difícil de aceitar do artigo inteiro: o sujeito é quem se denuncia. Moral da história: ninguém precisa apontar seu impedimento para você. Quem se declara suspeito antes de ser perguntado não vira réu depois. Analogia: o pai convidado para apitar a partida em que o filho joga levanta a mão e sai antes do apito inicial. Não espera a torcida adversária reclamar no intervalo. Os quatro juntos, lidos em conjunto, esses quatro incisos desenham o retrato do servidor que a lei quer formar, leal à instituição, presente no posto, íntegro na conduta cotidiana e honesto o bastante para reconhecer os próprios impedimentos antes que alguém os descubra. Exemplo: Rosineide trabalha na junta de licenciamento ambiental e é designada para analisar o processo de uma empresa da qual o irmão dela é sócio. Antes de qualquer manifestação nos autos, ela mesma se declara impedida e pede a redistribuição, cumprindo o inciso 14, por iniciativa própria, num momento em que ninguém ali tinha sequer percebido o conflito de interesse. No mesmo setor, o colega Adilson chega atrasado com frequência e falta sem justificativa, justamente nos dias de maior movimento. Ele descumpre o inciso 12, e o fato de ser tecnicamente competente no que faz não conserta nada, porque competência e assiduidade são deveres diferentes. Atenção na prova: o teste favorito da banca neste bloco é sobre a suspeição. Ela apresenta a declaração de suspeição ou impedimento como se fosse faculdade do servidor, ou como se dependesse de alguém arguir primeiro. É dever. E é proativo. O segundo teste tenta espremer moralidade administrativa dentro da corrupção financeira, oferecendo alternativa que só reconhece violação do inciso 13 quando houve desvio de dinheiro. O inciso é mais amplo, abrange qualquer conduta incompatível com os padrões éticos da função, com ou sem dinheiro no meio. O mnemônico do bloco de integridade: asterisco asterisco leal, assíduo, pontual, de consciência limpa e o primeiro a levantar a mão quando está suspeito ou impedido asterisco asterisco. É uma frase longa, e é longa de propósito, ela se lê como descrição de uma pessoa, não como lista de artigos. Leal é ser leal às instituições, do inciso 11. Assíduo é comparecer, do inciso 12. Pontual é chegar na hora, também do inciso 12. De consciência limpa é a conduta compatível com a moralidade administrativa, do inciso 13. O primeiro a levantar a mão quando está suspeito ou impedido é autodeclaração, do inciso 14. Repara que a frase fecha exatamente no ponto mais difícil de aceitar, e fecha com a palavra primeiro. É ela que fixa a iniciativa, o servidor é quem se denuncia, e ele é o primeiro a fazer isso. Parte 5: o servidor e o cidadão. O artigo fecha olhando para fora. Os dois últimos incisos, 15 e 16, viram o artigo inteiro para fora, tratam da relação do servidor com quem procura a administração. E isso não é acaso de redação. Repara no arco do artigo 180 inteiro, ele começa nos deveres do servidor consigo mesmo, atravessa a chefia, o patrimônio e o caráter, e termina no cidadão do outro lado do balcão. Tem uma ordem ali. Inciso 15. Tratar as pessoas com civilidade. Regra geral de urbanidade no atendimento. E o alcance é largo, vale para qualquer contato. Presencial, por telefone, por escrito, por sistema eletrônico. Não existe canal em que a civilidade fique dispensada. Moral da história, civilidade não depende do humor do dia nem de quem está do outro lado do balcão. É dever, e vale também por telefone e por escrito. Analogia, o atendente da padaria não escolhe ser educado só com o freguês que ele conhece. Trata bem quem entra, inclusive quem só pergunta o preço e vai embora. Inciso 16. Atender com presteza, em três situações. O último inciso do artigo se abre em três alíneas, e cada uma tem destinatário próprio. É a única parte do artigo 180 com alínea, o que já indica que a lei quis separar bem as três hipóteses. Alínea ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Essa ressalva está escrita na própria alínea, e ela é meio caminho de uma questão de prova. Alínea B, os requerimentos de expedição de certidão para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. É a hipótese com respaldo constitucional de acesso à informação. O destinatário é o particular que precisa de um documento para uso dele. Asterisco asterisco alínea C, as requisições feitas para a defesa da própria administração pública. Asterisco asterisco aqui quem pede não é o cidadão comum, é o próprio Estado, por meio de outro órgão ou autoridade, requisitando informação ou documento. Desenha as três lado a lado. Leia em voz alta comigo, coluna por coluna. Três linhas, três alíneas. Na alínea A, quem pede é o público em geral, o que se entrega é informação, e existe a ressalva do sigilo. Na alínea B, quem pede é o próprio interessado, o que se entrega é certidão, e a finalidade é a defesa de um direito ou o esclarecimento de situação pessoal. Na alínea C, quem pede é a própria administração, o que se entrega atende a uma requisição, e a finalidade é a defesa do Estado. Moral da história, informação ao público, certidão a quem tem direito. Requisição à própria administração. Três portas, três chaves e o sigilo. Tranca uma delas. Analogia, no cartório, o balcão da frente informa qualquer um, o guichê da certidão só atende quem prova que o documento é para ele, e a sala dos fundos responde ao oficial de justiça. Mesma casa, três atendimentos diferentes. O sigilo reaparece. Notou que o sigilo voltou. Ele já tinha aparecido no inciso X, como dever autônomo. Agora reaparece na alínea A, mas em outro papel, como limite do dever de presteza. É uma informação valiosa sobre a arquitetura do artigo. Presteza não é dever absoluto de entregar qualquer dado a qualquer pessoa que apareça pedindo. É dever de atender bem dentro dos limites que a própria lei impõe. Moral da história, presteza tem freio. Atender rápido nunca virou permissão para entregar o que é sigiloso. Analogia, o porteiro atencioso abre o portão depressa para quem mora ali. Não para quem apenas apareceu com pressa e boa lábia. Exemplo, Anderson trabalha no protocolo e recebe o pedido de certidão de um cidadão que precisa comprovar tempo de serviço para se aposentar. Ele atende com presteza e emite o documento em tempo hábil, cumprindo a alínea B. Na semana seguinte, outro cidadão pede acesso a um processo disciplinar sigiloso de terceiro. Anderson nega a informação, e nega amparado pela ressalva do sigilo. Escrita na própria alínea a negar, ali, é cumprir a lei, não descumpri-la. Em outra ocasião, a Polícia Civil requisita ao setor dele cópia de um contrato administrativo para instruir uma investigação. Anderson atende prontamente, e agora está na alínea C, porque a requisição veio da própria administração. Atenção na prova, a banca omite a expressão ressalvadas as protegidas por sigilo da alínea e apresenta o dever de informar como se fosse absoluto, sem exceção nenhuma. É o mesmo truque da omissão que ela usou no inciso sexto e funciona pelo mesmo motivo. A outra armadilha embaralha as três alíneas entre si, atribuindo à alínea B uma descrição que na verdade pertence à alínea C. Se você guardar o destinatário de cada uma, a questão se resolve sozinha. Parte 6. O que o artigo 180 não faz. Fechado o rol dos 16 incisos, sobra um aviso curto e valioso. O artigo 180 não prevê penalidade nenhuma. Ele só descreve deveres. A sanção para quem descumpre esses deveres vem de outros artigos, lá no regime disciplinar, e não está escrita aqui. Isso importa na prova por um motivo prático, quando a questão afirmar que o artigo 180 comina pena de suspensão para quem descumprir o dever tal, já pode descartar. Não tem pena dentro dele. Moral da história, o artigo 180 diz o que fazer, nunca o que acontece com quem não faz. Procurou pena dentro dele. Não vai achar. Analogia, é a placa de não pisem na grama do parque. Ela avisa a regra. Quem cobra a multa é outro setor da prefeitura, com outro papel na mão. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que fica. 1. O artigo 180 é um artigo só, com 16 incisos e nenhum parágrafo. Artigo seco, de decorar mesmo, por isso a gente agrupou em 5 famílias em vez de decorar 16 frases soltas. 2. Competência técnica são os incisos e haver capricho, estudo, saber, pensar, agir, ficha, lei. 3. O inciso terceiro tem 3 substantivos exatos: perícia, prudência e diligência. Saber, pensar antes, não deixar para amanhã. A banca troca um deles por sinônimo e espera você não perceber. 4. Ordem superior se cumpre, salvo quando manifestamente ilegal. É. Diante dela nascem 2 verbos, não um, recusar e comunicar. 5. Comunicar do inciso 7º não é representar do inciso 8º. Comunicar é avisar, representar é protocolar. Degraus diferentes da mesma escada. 6. O inciso 9º é sobre material e patrimônio, coisa física. Não é orçamento nem pessoal. 7. Sigilo do inciso X e comunicação de irregularidade do inciso 7. Convivem sem conflito? Sigilo protege dado sensível, não esconde ilegalidade. 8. Declarar-se suspeito ou impedido é dever de iniciativa própria. Ninguém precisa perguntar antes. 9. O inciso 16 tem 3 alíneas com 3 destinatários público em geral com ressalva do sigilo, certidão para o interessado, requisição para a própria administração. 10. O artigo 180 não traz pena nenhuma. Só deveres. Se, ao ouvir um verbo da lei, você conseguir dizer de imediato a qual das 5 famílias ele pertence, este módulo está resolvido. É esse o teste. Faz-lhe com o material fechado, na segunda leitura. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Estrutura do artigo. 16 incisos de deveres, sem parágrafos. Arte 180, caput. Zelo e dedicação. Dever mais amplo, base dos demais. Arte 180, e. Atualização. Manter-se atualizado nos conhecimentos da função. Arte 180, segunda. 3 substantivos. Perícia, prudência e diligência nessa ordem exata. Arte 180, terceira. Dados cadastrais. Atualizar quando solicitado, não por iniciativa. Arte 180, quarta. Normas. Legais e regulamentares, decreto, portaria, resolução. Arte 180, V. Ordens superiores. Cumprir, salvo se manifestamente ilegais. Arte 180, sexta. Ordem ilegal. Dever duplo, recusar e comunicar. Arte 180, sexta. Comunicar falhas. Falhas, vulnerabilidades e irregularidades sabidas pelo cargo. Arte 180, sétima. Representar. Passo formal contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Arte 180, oitava. Patrimônio. Economia do material e conservação do patrimônio. Arte 180, nona. Sigilo. Protege dado sensível, não encobre irregularidade. Arte 180, X. Lealdade. À instituição, não ao chefe. Arte 180, 11. Presença. Assiduidade é vir, pontualidade é vir na hora. Arte 180, 12. Moralidade. Mais ampla que corrupção financeira. Arte 180, 13. Suspeição. Declarar-se por iniciativa própria, sem provocação. Arte 180, 14. Civilidade. Vale em qualquer canal de atendimento. Arte 180, 15. Presteza. 3 alíneas, 3 destinatários, sigilo limita a alínea arte 180, 16, AC. Penalidade. O artigo 180 não comina pena nenhuma. Arte 180. Mnemônico do módulo, capricho, estudo, saber, pensar, agir, ficha, lei.